Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz no banheirão?
Pegação.
Ah, safadinha.
Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Vixe, você não tá treinando a vinheta da Globo? Ano que vem, querida, a gente vai virar Globoplay. E qual é o canal da Globoplay mesmo, bicha? Multishow?
Não, é G-Show, é G-Show. Não.
Ah, é G-Show? Ah, sei lá, vai ser CNN, gata.
Ai, não, eu queria ser de podcast da Amazon. Olha, tem uns Amazon exclusivos. Olha, só de repente, Amazon. Estamos aí, marcas, oh, streamings, estamos aí.
Estamos chegando, hein?
Estamos chegando.
Depois não adianta brigar por conta da gente, que a gente vai virar estrela, a gente vai pedir para gravar, a gente vai pedir toalha de 800 fios.
Não, a toalha branca, Jesus, a toalha branca, eu quero comer, ai, gente, pior que eu tava...
Eu quero só M&M's amarelos.
Eu tava ouvindo o podcast dos meninos do... Já comecei cansada. Gravaram aqui com a gente. E o episódio deles de Réveillon. Beijo pra eles. E aí eles estavam falando de... Ai, eles estavam falando de simpatias e tal, de Réveillon e tal, não sei o quê. E eles falaram realmente assim... Ah, porque tem uma simpatia que é com romã. Você já comeu romã?
Ai, bicho, é uma coisa ruim. Você gosta?
Então, por isso que eu prestei atenção nesse ponto, porque eu acho que eu nunca comi romã.
Não tem gosto de nada, tem gosto de água suja.
Ah, é? Eu sei.
Não, mas é porque assim, eu já comi romã, mas no final do ano, pra fazer simpatia. Mas eu não sou tipo assim, eu vou em algum lugar e falar, ah, vou comer uma romã. Porém, eu tava vendo umas séries turcas e eles gostam muito de romã, porque assim, eles tomavam suco de romã, sorvete de romã, tudo de romã. Mas lá na Turquia, né? Fora da casinha, né?
Gente, se vocês já comeram romã, mandem nos nossos comentários.
Manda o gosto pra gente.
Manda o gosto. Romã tem gosto de quê? Porque eu não sei. E não é uma fruta que assim, do tipo, que você fala assim, mas você tem curiosidade de experimentar? Não, não tenho curiosidade de experimentar romã, porque... Eu nunca vi uma pessoa me dizer assim, do tipo, nossa, você precisa provar romã, porque é incrível. Não, eu nunca vi nenhuma pessoa falar isso, então, por isso que...
Você já comeu pitaia?
Pitaia sim.
Pitaia eu nunca comi, mas eu tenho vontade de comer, porque eu acho aquela roxa muito bonita.
Não, porque ela é linda, então. A fruta é muito bonita, gente, não, já comi. Eu fui no Mercadão Municipal aqui em São Paulo e já comi pitaia, muito, muito bonita, não... Não me, agora de cabeça, se eu me perguntar, ah, mas o gosto é amargo, é azedo, eu não vou lembrar. Não lembro, porque eu só comi uma única vez faz tempo. Preciso comer de novo, mas eu lembro que. Ah, acho que foi um gosto exótico, sei lá, não sei.
Mas, gente, LGBTs manda pitaia pra gente.
É uma fruta muito gay. É uma fruta muito viada, gente. É muito colorida, assim, tipo, muito.
Ai, quando perguntarem pra mim qual a sua fruta preferida, eu vou falar assim, pitaia.
Não, kiwi. O pessoal fala que é kiwi, porque é peludinho por fora, fica por dentro. Bicho, você não gosta de kiwi? Eu amo kiwi.
Eu não gosto de kiwi.
Gente, eu adoro kiwi. Eu gosto kiwi. Eu amo!
Bicho, eu como tudo, eu como até terra se me darem. Mas kiwi é uma coisa... Assim, eu até como, mas...
Nossa, e suco de kiwi... Gente, deu até água na boca. Nossa senhora, maravilhoso. Adoro. Então, a gente vai... Gente, aqui é nosso programa de ano novo. Vocês acabaram de ouvir... Vocês são muito puta, né? Eles são muito puta. Gente, a gente jogou contos eróticos pra ouvir no Natal. E, gente... Recebemos tanta mensagem das pessoas comentando. Ai, tô de pau duro ouvindo. Ai, tô não sei o quê. Vocês são vagabunda mesmo. Os manja rollers, olha.
São umas putas.
Desgostaram do conteúdo. Mas agora estamos falando de Réveillon.
Réveillon. Como fala Réveillon em inglês? Réveillon, o que que é francês?
Réveillon, a palavra Réveillon parece, parece francesa. É. Em inglês é New Year's.
New Year's.
Né? É, o dia de ano novo, né?
Happy New Year's.
Não, New Year's Day.
New Year's Day?
É, o dia de ano novo. Mas Réveillon deve ser francês, provavelmente. Não sei. Mandem pra gente! Mandem pra gente, porque estamos
Quem souber, as poliglota mandam.
Mandem, porque estamos com preguiça de jogar no Google. Porque essas coisas que é super fácil de saber. Só colocar. Joga no Google. Tá. Primeiro de tudo, onde você vai passar o Réveillon? Qual o plano?
Ah, então, o Réveillon eu vou passar com o boy, porque o Natal a gente não passou juntos. Porque ele tirou férias e eu, como proletário que sou, não tirei.
Uh-huh.
Ele teve férias coletivas e dele foi pra casa dele, né? Ele é do sul de Minas. E dele foi pra lá. E eu passei aqui com os amigos, né? Até beijo, Gervaso, Zen, Lucas, obrigado pelo convite. Ah, e a Camila, que é a esposa do Mohamed, tá grávida, sabe? Ah, foi super legal.
Quem é a esposa de Mohamed? Do que você tá?
Mohamed é o marido da Camila, você não conhece.
Ah, tá. Ok, beijo pra eles. Beijo.
Beijo.
Eles ouvem a gente? Não, não ouvi, né?
A Camila escuta a gente.
Então, beijo, Camila.
Ela tá virada. E o Mohamed é todo certinho, ele é muçulmano, sabe? Assim.
Não comemora Natal, né? Não comemora
Natal. Não, o Zen também é muçulmano, você sabia?
Ah, sim, eu acho que ele tinha falado.
Mas o Zen é muçulmano do Brasil, que o Brasil ele pega e destrói todas as culturas.
Aí mistura tudo, sincretismo religioso veio, pá, misturou tudo e bora aí, bora fazer Natal judaico.
Agora no meu aniversário dava a Kátia, que a Kátia é judia, só que é uma judia totalmente desconectada do judaísmo, e tava o Zen também, que é muçulmana. Eu falei, gente, vocês são tudo errados, vocês não têm nada a ver com a religião de vocês. Mas o Mohamed, ele é... Acho que ele é... Ah, eu não sei de que país ele é, mas enfim. Ele é o certinho, ele não come um monte de coisa e tal. E é o marido da Camila, agora eles estão grávidos os dois. E foi...
Ah, ok. Não me interessa. Ótimo, casais héteros com filhos. Nossa, não tem... Eu não poderia menos me importar com esse assunto. Vamos direto pra pauta do programa. Do que você mais teve orgulho desse ano que passou, Rock?
Ai, bicha, eu sou uma pessoa meio complicada pra pensar nessas coisas. E pior que eu que fiz a pauta, né, a louca?
Você fez a pauta? Gente, não. Ah, aliás, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Quando a gente tava bolando a pauta pra falar o que a gente vai falar agora no ano novo e tal, não sei o quê, uma das ideias do Rock foi falar o seguinte. Ah, vamos fazer umas... previsões do que vai acontecer no próximo ano e tal, e não sei o que, Ana. Gente, só que assim, eu tô trabalhando tanto ultimamente que eu imaginei, quando ele falou essa ideia, eu imaginei assim, o trabalho que ia dar pra pensar criativamente em previsões.
É, que era tudo na nossa cabeça.
Ia ter que sair,
né?
Tudo na nossa cabeça.
Verdade.
Mas. Já deixo uma recomendação aqui de Chuca de Noiva. Gente, o Podpasta, o podcast, fez exatamente essa ideia. Saiu, acho que saiu hoje, do dia que a gente tá gravando. Gente, é isso mesmo. Ela, tipo, vai adivinhando coisas. Tipo, ela não é astróloga, não é nada. E ela vai adivinhando coisas que vão acontecer o ano que vem. Do tipo... A economia não vai andar logo no começo, porque o Bolsonaro deixou tudo cagado. Os bolsonaristas vão falar, tá vendo? Veramos Venezuela. Então, não retruquem, porque isso não... porque vai ser assim mesmo, porque deixou tudo cagado. Mas eles não vão lembrar que a gasolina chegou a quase 10 reais no governo do Bolsonaro. Aí eles passaram o pano. Aí, o ano que vem, que o tomate vai estar 7 reais... Porque vai estar, porque é leva do ano passado, né? Do ano que passou, vai continuar, porque não vai conseguir arrumar em um ano, quiçá em quatro, vai começar conseguir arrumar toda a caca que chegou. Aí eles vão ficar falando, tá vendo? Virou Venezuela. Então, assim, calma, gente, calma. E por aí vai. Mas o que eu achei mais engraçada foi que ela falou que previsões de casais que vão terminar. Ela falou. O Arthur Aguiar e a Marina Cardi.
Maria Cardi. Terminaram.
Não, mas ela falou assim, então, gente, mas acontece que eu tô prevendo que eles vão voltar de novo pra terminar outra vez.
Entendi.
Gente,
faz sentido.
Ouçam lá, Podpasta. E, gente, eu queria tanto gravar com aquela menina. Não sei como é que eu esqueci o nome dela agora, mas queria ela gravando aqui com a gente. Vamos
Beijo,
ver.
menina do Pode Pasta.
Ah, eu não lembro o nome dela agora, mas é. Mas, gente, Pode Pasta. Muito bom o podcast dela. Então, era essa a nossa ideia, mas ela fez com maestria,
Tem gente que faz
maestria.
aqui tudo cagado.
E a gente veio aqui fazer um podcast todo cagado. Então, do que você tem o mais orgulho, do ano que passou, Rock?
Ai, do ano que passou, Bill. Ai, é uma pergunta tão difícil. É que eu não queria ser sério. Eu queria ser uma coisa, sei lá, tenho mais orgulho da minha descendência
Descendência quando
asiática.
você nasceu, deixa só. Estamos falando só de 2022, só desse ano. Não estou falando da sua vida. Como que você tem mais orgulho da sua vida? Não, é só
Ai, eu não
2022.
tenho descendência asiática também, nenhuma, tá?
Só faltava, né?
O que eu tenho mais orgulho, acho que 2022 Ai, Bill.
Eu tenho orgulho
Vai,
do.
fala a sua, fala a
Eu tenho
sua.
orgulho do meu apartamento, gente, porque terminou a reforma. Quer dizer, quase 99% pronta a reforma do meu apartamento. Estou, inclusive, gravando daqui, de frente do Parque Augusta, agora morando em São Paulo. E ficou bafo meu apartamento. Bafo, bafo,
Ah,
bafo.
então eu vou pegar carona com você. Eu tenho orgulho do meu apartamento também. Porque eu morava num apartamento que eu não. Eu gostava do apartamento, era uma gracinha meu apartamento. Só que eu odiava a vizinhança, odiava meus vizinhos.
Como
Né?
sempre, né?
Odiava
Tipo,
eles, odiava
e de
eles fundo do
graça.
meu
E
coração.
você odiava de graça, né? Tipo, como
Nada, era
sempre.
tudo bandido bolsonarista, gente.
Ah, então,
Uó,
tô com o tio.
sabe? E era um prédio que era para ser só de gente jovem. Eu não sou jovem, mas era para ser gente da minha idade. Eu morava muita gente muito mais velha. E eu odiava morar lá. Só que como ele era meu, daí eu ficava assim, puta que pariu, vou ter que ficar aqui o resto da vida, tal, não sei o quê. Daí um dia eu falei, não, eu não preciso ficar aqui o resto da vida, eu posso alugar e alugar outro, né?
Pronto.
E eu fiz isso. Então eu tenho orgulho, na verdade, não do apartamento, mas da minha que palavra que eu posso usar? Da minha. Quando você faz alguma coisa legal.
Legal?
Da minha atitude de falar, não, eu não vou deitar para esse povo,
Tá
né? E eu
ótimo.
aluguei o meu apartamento, bicho. Em um dia eu aluguei o meu apartamento. E depois eu aluguei um outro num lugar onde eu já. Sabe aqueles prédios que você sempre passa em frente e fala, nossa, deve ser uma delícia morar aqui. Ah, que gostoso. Ah, então, eu tô morando aí, então eu tenho orgulho
Ah,
da minha atitude.
não,
Porque eu
ótimo.
sou uma bicha de atitude.
Eu tenho
Inclusive, no meu prédio novo, a melhor coisa é que eu não tenho vizinhos, eu só tenho um vizinho de cima, que praticamente é um por andar. E eu sou a gay do prédio, né? Porque eu tenho o tapetinho da LGBT na minha porta. E o meu apartamento é no térreo, é onde todo mundo passa em frente.
Ai,
Todo
que
mundo, tipo assim, as quatro pessoas que moram aqui, né?
todo só tem quatro andares o prédio, gente. Eu tenho orgulho porque a gente deu um trabalho, deu um trabalho, deu um trabalho, deu um trabalho, mas ficou bom.
Deu,
Mas
eu
deu um trabalho.
acompanhei isso.
Gente, esse ano foi terrível, porque foi quase um ano inteiro de reforma aqui. Mas, então eu estou orgulhoso porque o resultado saiu, tá quase saindo.
Mas já tá uns 90%.
99, 95,
Cinco por cento.
95%. Falta pintar e falta umas coisas. O
E os gogoboy que você vai deixar
rodapé,
aí.
isso. E os dildos que vão ficar lá no banheiro para a gente poder sentar, encaixar o rabo quando vai tomar banho. Rog, se o jornalista fosse escrever uma chamada de jornal, a revista, a capa da Veja do ano, né?
Ai, não, veja o
A
ó.
Veja, isto é, vai, vamos na
Pode
história.
ser Marie
Não,
Claire?
vamos na história. Gente, vai, vamos na Vogue, Marie Claire, Vogue. A uma capa de uma revista. Aí, você é a personalidade do ano. Qual que vai ser ali a chamadinha sobre o seu ano?
Poder LGBT.
Mentira! Ai, que
É
arrogante!
verdade.
Tudo isso? Você é
Tudo
essa?
isso, meu bem. Eu sou a representante.
O que você fez de tão assim para ser tudo isso para a comunidade? Então, me diga.
Ah, meu bem, basta ser eu.
Bicha, que. Gente, ela. Não, é para fazer fanfic, então? Assim? Tipo.
Não, não é fanfic. Sabe o que é
Ai,
também? Eu
você. Não,
acho que,
não
na verdade,
é fanfic!
de uns anos pra cá, eu acho que eu comecei. Tipo assim, eu sempre fui viado, né? Você viado pra sempre.
Viado, viado, viado.
Mas assim, de uns anos pra cá, lembrando que eu moro no interior, né, gente? E trabalho numa área que é predominantemente hétero, de héteros. Mentira, porque até meu namorado é engenheiro, eu já peguei um monte de gay engenheira e as gay engenheiras vão dominar o mundo. Mas eu meio que, tipo assim, me assumo mais em relação às outras pessoas, seja na rua, seja no trabalho, seja na academia. Eu não me importo mais de falar no feminino, eu não me importo mais de dar pinta, eu não me importo, sabe? Eu tô meio cagando com isso, sabe? E eu, durante muito tempo, eu era assim, era sempre uma bicha, que era impossível não ser viado,
Dentro do
né? Mas
armário.
era uma coisa tipo assim, oh, yeah,
Agora você
oh, yeah.
tá mais orgulhosa do que de ser
Agora eu
gay.
tenho mais orgulho, sabe? Mais orgulho de ser LGBT.
É
É, eu acho que
sobre
é
isso,
isso.
gente.
Orgulho
Orgulho.
da gay LGBT, do interior.
Orgulho. E, bem, a minha chamada ia ser. Gente, a minha chamada na capa de revista ia ser. Não foi dessa vez. Não foi esse ano. Mas o ano que vem. Vem aí.
2023 promete.
Gente, esse ano não tem como. Esse ano tudo foi. Parece que tudo foi tudo preparação pro ano que vem. Porque, tipo assim, foi o ano inteiro de reforma. Praticamente começou em março a reforma. Foi me entregar agora, terminar com tudo com marcenaria e tudo armário. Agora em dezembro, gente. Então, assim, quer dizer, então assim, o apartamento, a vida em São Paulo, vem aí, vem 2023, porque ficou o ano inteiro praticamente em reforma. E os projetos de trabalho também, que eu tô trabalhando alucinadamente, foi tudo assim, tá engatado pra começar, mas ainda não fiz. Então, quer dizer, vai ser 2023. Então, assim, vem eu sou a
Vem
chamada,
aí.
da minha revista ia ser A Grande Promessa para 2023. Sabe assim, vem aí, a grande
E eu só de
promessa.
braço cruzado, assim, na frente,
Ó, a
assim.
grande promessa para 2023. Apostem, a aposta de 2023, sou eu.
Mas sabe o que vai ser legal? Que eu acho que, assim, também vai mudar muita coisa em você. Porque eu acho que todo esse processo, a Marcia Sensitiva falando,
A
né?
louca lá
Todo
já.
esse processo que você teve do apartamento, tal, não sei o quê, e você vê as coisas começando a estar do jeito que você planejou, vai te dar um up pro próximo ano, entendeu? É como se fosse um impulso, ó. Cara, deu certo, entendeu?
E
Foi, né?
aí, próxima pergunta que o Rock colocou aqui na pauta: quais as pendências ficaram para 2020, ficaram de 2022 e como você vai resolver em 2023? No meu caso, é esse 5% que tá faltando do apartamento, que é um ajuste ali de uma marcenaria, é pintar ainda o apartamento que ainda tá faltando. Eu já mudei, mas tá faltando uma última mão de tinta que eu deixei pro final e tal, não sei o quê. Ficou pra 2023, são coisas que ficaram e vai ter que resolver.
Vão ser concretizadas.
E você, o que é que você deixou que não conseguiu terminar, que vai terminar agora?
Meu passaporte. Que era para eu já ter tirado, que eu não tenho passaporte. Eu não
Bicha,
tenho,
agora.
bicha.
Mas agora esquece.
Então, e sabe o que aconteceu? Que
Puta que
assim,
pariu!
ó, eu
Não
com a
tinha nada
mania de
pior que
ficar
você precisar.
postergando.
Ah, justo agora que não tá saindo o Bolsonaro veto, não tem grana pra fazer passaporte. Esquece, viado. Ixi!
Então, olha o que esse demônio fez. Não, mas foi assim. Eu já tinha feito o cadastro, paguei a taxa, daí. O dia que eu fui, eu não consegui. Daí eu posterguei um dia, marquei para uma outra data. Na outra data que eu fui, eu não consegui porque foi a data que eu mudei. E daí eu peguei e falei: ah, então tá. E eu ia para São Paulo para fazer, porque aqui em Sorocaba ia demorar muito. Tipo assim, quando eu fiz, sei lá, era em outubro, só tinha em dezembro. Daí, quando eu fui fazer em novembro, só tinha para janeiro. E para São Paulo, tipo assim, tinha data mais próxima. Eu falei, pô, se eu não tirei até agora, eu vou tirar aqui em Sorocaba mesmo e marco para janeiro. Marquei para o dia 12 de janeiro. Eis que nessa semana veio o comunicado: ó, quem tirou até o dia X, que era o dia que era para eu ter tirado, né? Tá tudo certo, vai ser entregue, sei lá, daqui a um mês, dois, eu não sei qual que é o prazo. E quem vai tirar a partir dessa data, só Deus sabe,
Ai.
né? Então a minha pendência é por conta. Da minha Como que fala essa palavra?
Ai, meu Deus, começa a
Você
voltar a usar, gente. Ele não
procrastina.
consegue falar!
Procrastina. Procrastina. Quando você deixa pra lá. Quando você fala, ah, deixa pra lá. Isso, por conta desse.
Procrastinando.
É, por conta desse negócio que você falou aí, eu tomei no cu. Então, agora a viagem que eu até ia fazer em 2023, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu não sei se eu vou ter o passaporte a tempo pra pegar visto tal, e tudo mais.
A espera.
Possivelmente não, né?
Eu vi uma notícia recentemente aí que a previsão agora da Polícia Federal pra normalizar a emissão de passaportes é de 10 meses.
Então, é só em 2024 que eu vou viajar. Mas acalhou também porque, assim, que o
junta
passaporte...
Junta dinheiro, vai juntando dinheiro.
Não, justamente, bicha.
Faz poupança e, a viagem assim, lá, deixa lá, ó.
Do meu namorado, o passaporte dele tinha vencido. E ele fez a mesma coisa que eu.
Ixi.
Ele também foi e tal, só que ele fez depois, né? É, e ele também não fez, ele vai ter que fazer agora, ou seja, a nossa viagem vai ser só. Espero que perdure o namoro, né, gente? Pra eu poder viajar com ele em 2024.
É pra durar,
olha
né?
Lá.
É pra durar.
Vou jogar pro universo.
É pra durar. Sim, vamos lá. Qual o sonho? Você conseguiu realizar algum sonho de ou meta em 2022?
Consegui.
Qual?
O sonho que eu tinha. Que eu, ó, todas as gays que eu namorei, eu nunca consegui fazer uma viagem com elas. Nunca.
Quê?
Nunca viajei com o namorado. Nunca, nunca, nunca.
O
nunca.
Quê? Até com a C de Sorocaba?
Nunca
viajou?
Nunca. Não, era viagem tipo assim, a gente vai pra praia, ponto. Mas eu queria uma trip legal de sair para o aeroporto, pegar um avião, ir pra um outro lugar. Ficar num hotel, lá, lá, lá.
O que isso... Não, peraí, mas calma. Aí isso é interessante pros ouvintes. O que faltou? Por que não? Por que não aconteceu?
Então, vamos lá, eu vou fazer uma retrospectiva.
Mas seja breve, que a gente
rápido,
tem tempo
rápido,
do programa.
Rápido, rápido. É. É, ó, o primeiro, meu primeiro marido, que foi lá de 20 e poucos anos, a bicha, ela não dormia fora de casa. Então, qualquer passeio que a gente ia fazer tinha que ser no máximo de um dia, porque ela ficava desesperada pra ir embora. Deve ter até alguma coisa, depressão, enfim, sei lá, vai saber. Não é problema meu, deixa eu cuidar da minha vida, né? Depois, eu namorei aquela outra bicha louca, né?
Casada.
O impronunciável lá, né? O senhor Chatos.
Não, peraí, calma. Você tá falando que quem não dormia fora de casa é a que você foi casada? A que eu conheci?
É
a
que eu fui casada, isso.
Eu não tenho...
Que, aliás, não gosta de você.
Gente,
meu marido odeia Osíris.
Gente, mas como assim? Como assim?
Ela não viajava, ela nunca andou de avião, ela nunca fez nada.
Ai, gente.
Ela não viaja, ela não dorme fora de casa. Ela não conhece nada além das fronteiras sorocabenses.
Né? Gente, é assim que começa o livro do Senhor dos Anéis. Quando você dá um anel pro Hobbit, pra ele, e aí ele é obrigado a ter que sair dali do condado. Ei, puxa, se fode. É,
espero que ela tenha ganhado um anelzinho aí.
Em algum lugar.
Em algum lugar.
Ah, e com o Senhor Chatos, ok. Já sei, porque ele tinha mulher.
O Senhor Chatos é aquela coisa que você sabia que... e toda vez que a gente marcava uma viagem, ele desmarcava... desmarcava em cima, sabe? Tipo, não vou mais, né?
Uhum.
Porque era uma bicha uó. Depois, com a outra bicha que eu namorei, que acho que você não chegou a conhecer ela, foi um namoro rápido que eu tive.
2 dias.
Não, não foi, foi um pouquinho mais. Né? A gente também não viajava, a gente até ia viajar, né? Só que aconteceu o seguinte, tipo assim, eu tirei férias, ela tinha disponibilidade de viajar por conta do emprego dela, e a gente falou, ah, então tá, a gente vai ficar uma semana, e ela morava num prédio tipo o seu, que tem piscina, tem sauna, tem clube e tal, não sei o quê. Então eu fui pra lá pra passar uma semana, né, passei uma semana num clube, e a outra semana a gente ia viajar, né, só que quando a gente iria viajar, a bicha enlouqueceu e daí me levou pra um retiro espiritual, que eu achei o ó do Borogodó. E eu fui com ela pro retiro espiritual porque ela tava louca da mente dela. Então não fui. Já com esse meu namorado, a gente agendou uma viagem, organizou as férias dos dois, compramos as passagens juntos, fomos de avião para outro estado. Fomos para Pernambuco.
Ah, é verdade, Pernambuco, exatamente, vocês foram. Exatamente.
E foi super legal, super divertido, a gente foi para um monte de lugar bacana. Então era tudo que eu queria, viajar com um namorado. Então foi um sonho, por mais simples que pareça ser, porque muita gente fez, mas era algo que eu não tive acesso, eu não conseguia fazer. Então foi realmente um sonho, a realização de um sonho. Olha só que lindo, senti uma princesa agora.
Ai, gente. Gente, o meu sonho era. Também tem a ver com o meu apartamento, que tá pronto agora, realizei, tá aqui, tá pronta a reforma, porque, tipo, a gente contratar arquiteto, designer de interiores, empreiteiro. Aí você vê tudo ali no sonho e se realizou.
Concretiza.
Estou dentro dele, do meu sonho. Mas vem mais 2023. Vamos para a próxima pergunta, que é. O que te deu medo ou insegurança em 2022? A reforma. Porque o tempo todo eu falava assim, equilibrar gastos para poder, assim, o dinheiro vai acabar, o dinheiro vai acabar, o dinheiro vai acabar. Gente, eu fiquei surtadíssimo, tive várias crises de ansiedade. Porque eu achava assim, gente, o dinheiro tá acabando, eu nunca mais vou ganhar dinheiro na vida, não sei o que, né? E aí minha terapeuta, ela assim, calma, você tá falando como se você. Todo o dinheiro que tá na sua conta é o último dinheiro da sua vida, que é
Dinheiro da
só
sua
aquilo, você
vida.
não vai ganhar mais. Eu tava trabalhando enlouquecidamente, mas a impressão que eu tinha é que eu não ia ganhar mais dinheiro. Então, assim, tudo que eu tinha ali que eu via na minha conta, eu falo assim, eu tô acabando, tá acabando. E na hora que acabar, eu vou estar na miséria e não tenho mais. Nunca mais vou ganhar dinheiro na vida. E ela assim, você tá ficando paranoico, você está ficando paranoico. E era coisa da casa da reforma. Mas foi isso que me deu bastante medo e insegurança. A reforma, gente, porque eu precisava terminar, senão eu ia morar onde? Mas deu certo e fiquei sem dívida. Ótimo.
É,
O que
eu
te deu
também.
medo?
Na verdade, o que me dá muito medo é também isso, é perder o emprego e ficar sem dinheiro. Mas isso é um medo constante, é uma neurose que eu tenho na minha cabeça. De sempre, tipo, gente, eu tenho que ser um ótimo profissional, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que entregar, porque se eu perder o emprego, eu vou morrer, vou viver na rua, e vou virar eremita e vou sair andando pelo mundo.
Bicha, mas eu tenho que te
É
falar.
medo
Mas, não,
irracional.
bicha, mas eu. Não. Esse medo, na verdade, o seu não é tão irracional assim. É real. E, na verdade, é o seguinte: você tem um plano B na manga?
Então, esse é o meu problema. Eu não tenho um plano B, porque como eu tô
É.
há
Como.
muitos anos trabalhando no mesmo lugar, tal e tudo mais, se amanhã depois, é claro, tipo assim, gente, eu tenho um diploma, eu tenho experiência, eu tenho não sei o quê, eu vou conseguir me virar, né, sendo autônomo ou trabalhando em outro lugar, mas é um medo meio irracional de achar que por eu estar tanto tempo fazendo a mesma coisa, tanto tempo é muito tempo, né, gente? Tipo, mais do que 10 anos, né? Fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar e tudo mais, eu me sinto um pouco fora da casinha, assim, tipo, gente, nenhum lugar mais vai me absorver. E na verdade eu sei que não é isso,
Seu
né?
currículo tá no LinkedIn?
Ai, bicha, tá, mas tá tudo cagado meu currículo.
Você deveria deixar atualizado porque o que vai te dar essa sensação de segurança é o seu currículo estar atualizado no LinkedIn e você ficar recebendo propostas eventualmente, mesmo que você não aceite, mas você vai ter a impressão do tipo assim: ah, se eu for mandado embora, eu tenho aqui, ó,
Ah, mas
eu vou conseguir.
eu já
Agora, se
fiz
você.
isso.
Porque para deixar pelo menos você sentir que você é desejado pelo mercado. Vai te dar mais calma.
Às vezes, quando eu estou muito encanado, eu tento procurar uma vaga e eu mando meu currículo. E não, mas algumas vezes eu tenho um feedback de alguém que entra em contato, manda um e-mail, manda não sei o que, tal, tal.
Isso, para você testar, aí vai
E
te dando
daí
essa
às vezes eu fico assim,
calma.
ai, gente, ó, não vou morrer de fome,
É,
né?
não vou, eu não vou, eu não vou,
Mas.
eu não vou, eu não vou mudar de emprego, mas pelo menos saber que as pessoas querem me contratar é uma segurança ali para te deixar mais calmo, né? Com certeza, né?
Mas aqui no finalzinho a gente vai ter uma coisa que vai deixar a gente calma, que a gente vai dar uma notícia depois para essas gays.
Eu não sei do que você tá falando, mas tudo bem.
Você sabe, sim, porque eu já mandei no eu fiz e mandei no seu WhatsApp.
Gente, não sei. Bom, não lembro. Então vamos lá. E quais as áreas da sua vida vão precisar de mais atenção em 2022, Rock?
Eu acho que em 2023, eu acho que eu tenho que cuidar um pouco
23.
mais da minha saúde,
Você tem?
né?
Really? Só agora que você
Ai,
percebeu?
gata.
Really? Oh, girl.
Eu tenho que tirar as pedras do meu rim
Ah,
esquerdo,
você
que eu
vive
não
com essas
tirei elas
pedras. Você vive
ainda.
com essas pedras.
Não, eu tirei do direito, falta do rim esquerdo.
Deixa elas descer, que aí você vai parar do hospital de novo. É
então,
que...
foi justamente, gente, porque quando eu fui, o médico falou, ó, bicha, a senhora tem eu tirei 12 pedras do rim direito e tem mais, acho que umas 10 pedras no rim esquerdo.
Ah.
Ele falou, vamos tirar do direito, que infeccionou e elas mexeram e tal. A gente vai dar um hiato e depois você volta pra gente tirar outra antes que você tenha um chilique. Eu, né, tô esperando ter o chilique pra parar no médico de novo.
Sim.
E ultimamente eu tenho sentido muita dor na costa. Acho que a gente tá ficando velho.
Claro que
eu
sim.
Eu tenho muita, muita...
Bicha, quando você vai ficando velho, bicha, se não dói alguma coisa é porque você tá morto. Então, assim, é normal sentir dor. Só que, você tá falando o quê? De aumentar a quantidade de exercício ou procurar um quiroprata?
Eu acho que procurar realmente um médico pra ver o que que é. Porque
quiropata?
É dor de travar a costa mesmo, entendeu? Eu não consegui andar... Claro que eu consigo andar, mas assim, dói muito. Então, se eu. Dói.
Exercícios, dói. Né? Postural, precisa fortalecer. Qual...
Nossa, não falou a sua, o que você vai fazer?
Ah, o meu vai ser corpo, né, gente? Assim, porque agora que a gente é quarentona, já tô com apartamento, finanças em dia e não sei o que, nananã. Tem que segurar o corpo, porque daqui, se não fizer exercício, aqui é ladeira pra baixo. Porque quando você tem 20 anos, gente, um amigo meu me falou isso muitos anos atrás e é verdade. Quando você tem 20 anos, gente, você vai uma semana na academia, já tem um resultado ali. Tá, tá. Você faz uma dietinha de uma semana. Tipo assim, ah, vou viajar no Réveillon. Você para de comer ali tudo uma semana. Gente, você
não
daquela...
come pão uma semana.
Não, você come pão, bicha. Pão engorda, né, bicha? Você tá doida.
Ai, bicho, eu adoro pão.
Não, você tá louca. Você tira o pão uma semana, você dá aquela
secada. Então, não vou comer pão.
É, você já dá aquela secada. Quando você começa a ficar mais velho, não é assim, meu amor. Não é assim. Não é assim. Tudo começa a ficar muito mais lento, então na verdade você não pode parar de fazer os exercícios, senão cai tudo. E eu tô trabalhando tanto, que eu não tô conseguindo ir na academia com uma frequência que eu gostaria, mas vou, agora que eu tô em São Paulo e agora a academia fica muito mais perto da minha casa, porque quando eu tava em Sorocaba, durante foi a reforma no meu apartamento, eu tinha que pegar carro pra ir até a academia. Agora não. Então, assim, pelo menos assim, uma hora do meu dia eu consigo tirar pra poder ir lá, fazer um pouquinho de exercício e voltar, pra poder trabalhar. Mesmo?
Também. A academia agora é do lado de casa, eu vou e volto a pé.
É, então, porque mas antes, quando eu tinha que pegar carro, sabe assim, então, tipo assim, aí eu tinha que pensar duas vezes antes de ir na academia. Se eu tinha que sacrificar alguma coisa do dia por causa de trabalho, eu sacrificava a academia. Porque eu não sacrificava o meu horário de não fazer nada pra parecer a cabeça, né? E, então eu acabava tirando o exercício. Então, faz uns 2 meses que eu não vou na academia com frequência. Eu fui, tipo, nesses 2 últimos meses eu fui, tipo, 3 vezes na academia. Então, preciso retomar. E já tô voltando já. E agora, pra terminar, como você colocou aqui, revisando e resumindo, qual vai ser o grande tema da sua vida em 2023?
Meu tema vai ser festa no mar.
Quê? Ah, Iemanjá.
Não tem uma na minha vida, não sei, é porque assim...
Como eu não sabe, Bija? Você não tem target?
Deixa eu
não
explicar,
tem...
eu sou sagitariano, eu sou ansioso e eu sou imediatista. Então assim, dificilmente eu vou fazer planos a longo prazo.
A longo prazo? Falta uma semana pra ano novo. Isso não é longo prazo. A gente já tá em 2023 praticamente.
Não, mas 2023 é só uma convenção. Só vai mudar o calendário, gente. Não é um portal que se abre.
Ai, gente,
Mas eu não tenho nada assim programado. Tipo assim, olha, eu quero... O que eu quero fazer? Eu quero viajar, isso com certeza.
Ó, já é um plano, ok.
Já é um plano. Eu quero tirar férias e quero viajar. E acho que por enquanto só.
Bicha! Não, mas calma, vamos conversar sobre isso, Rock. Vamos conversar sobre isso. Você não tem uma ambição de ficar rico ou de... Ah, não, Isso que você falou, por exemplo, assim, a fazer uma viagem internacional. Está, ok. Isso agora já é um plano ambicioso, porque a gente sabe que não é tão fácil de ir, assim. Mas você nunca teve esses planos audaciosos, tipo, no ano que vem eu vou fazer isso. E aí, se programar para que isso aconteça?
Não, porque sempre quando eu tenho vontade de fazer algo, realmente eu me programo, mas eu me dedico. E eu foco naquela coisa, então em curto prazo eu vou e faço. É claro que eu tô falando coisas palpáveis. Tô falando, eu vou ficar milionário. Eu não consigo ficar milionário em 2, 3 meses.
Mas você... Mas você
quero mudar de casa, quero mudar de carro, mas, quero, sei
bicha,
lá...
Mas você foi casado 17 anos e aí, tipo assim, você não conseguia planejar uma viagem?
Não, porque...
Ai, bicha, você tava muito grudada naquela outra lá.
Não, e não é estar grudado, é porque assim, os primeiros 10 anos foram muito bons, entendeu? Só que eu deixei de fazer coisas que eu gostava de fazer. Eu acho que até o erro tá aí, tá? Eu deixei de fazer coisas que eu gostava de fazer e eu vivia em função das coisas que ele gostava de fazer. E eu meio que me anulei. Então, é aquilo que você falou, ninguém gosta de namorar uma sombra, ninguém gosta de namorar um fantasma. Então, por isso que eu acho que o relacionamento começou... Tanto que eu já falei, às vezes eu me sentia uma almofada dentro de casa. Uhum. Eu era uma peça decorativa, né? Porque eu me anulava. Hoje em dia eu já não faço mais isso. É claro que eu tô namorando, eu sei que assim, eu tenho que fazer coisas que o meu namorado quer, só que ele também tem que fazer coisas que eu quero. E se ele não quiser fazer as coisas que eu quero, eu vou fazer sozinho. Da mesma forma que se ele quiser fazer alguma coisa e eu não quiser fazer, e ele falar, cara, eu tenho que fazer porque isso é muito legal, isso é importante pra mim... Eu falo, cara, vai lá e faz, entendeu? Isso eu acho que faz uma relação ficar bacana, porque daí a pessoa ela vai querer fazer coisas também por você. Vai, tipo, eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer porque, poxa, o Rock faz tanta coisa pra mim e vice-versa. Uhum. E antes não, antes eu só fazia tipo, eu lembro que uma vez a gente tava conversando, eu falei assim, que eu nem tenho mais, né? Mas assim, eu vi uma notícia e falei, nossa, a gente podia fazer um cruzeiro. Fazer um cruzeiro é diferente de você pegar um ônibus, né? De certa forma, você tem que se programar para aquilo. Claro. Até porque tem épocas específicas do ano que acontece, não é quando você quer. E simplesmente ele virou para mim e falou, não, eu não vou fazer isso, você está louco, não sei o quê. Eu falei, calma, bicha, eu tô falando assim, e aí, se a gente fizer, vamos pensar? Vamos pensar no assunto? Né? Então era coisa tipo assim... não, eu não quero nem cogitar as coisas que você tem vontade.
Por isso que a bicha não gosta de mim. Por isso, porque eu sou a antítese dessa bicha.
E eu não, ela não gosta,
eu não sinto. Não desgosto dele. Não, tipo assim, acho ele. Ok.
Chata.
Não, mas eu acho ele ok. Eu acho ele ok. Não tem nada contra ele, não. Não tem nada ali contra, não. E eu, por causa dos. Qual que era a pergunta mesmo?
Qual é o seu tema de vida?
Pro próximo ano? O objetivo, gente, vai ter um projeto que... É o seguinte, eu trabalho para uma editora e... Inclusive, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui no ar. Inclusive, gente, vocês coloquem lá no... Respondam isso para mim. Porque é o seguinte, eu estou fazendo uma história, estou ilustrando uma história em quadrinho para uma editora americana. Editora independente, os caras são independentes. E aí é de humor e tal, e não sei o quê. E eles ficam tirando sarro de algumas situações e tal, e não sei o quê. Nanana. E tinha uma sequência da história em que o personagem... O personagem, ele é árabe e ele toma um líquido e ele vira gay. Porque é... Ok, o contexto, só pra vocês entenderem o contexto rapidamente, é porque é o seguinte, porque eles ficam falando assim, porque ficam colocando, não toma água de tal lugar, senão... É coisa assim de teoria conspiracional, sabe assim? Então criaram uma teoria conspiracional, se você não pode beber água de tal lugar, que você acaba virando homossexual. E na história, como é ficção, acontece. A pessoa toma água e ela vira gay. Só que ele é árabe. E aí ele, tipo, enlouquece porque ele é muçulmano. Não, não posso ser gay, não sei o quê. Não, não. E aí, na sequência, ele tá dentro de uma boate e ele pega uma metralhadora e começa a metralhar as pessoas e tal, e não sei o quê. Supostamente era pra ser engraçado. Eu, quando li o roteiro, Não me atentei, porque, gente, juro, quando eu tô fazendo história, eu, tipo assim, passei. Ah, tá, aí eu vou começar a ilustrar. Beleza. Não li, não prestei atenção.
Até porque se vive disso, a pessoa te manda o roteiro e você cria
Isso,
os
tem que ser num ritmo
personagens.
muito rápido. Só
É.
que quando eu peguei a ilustração e fiz a ilustração do cara numa boate gay, metralhando as pessoas, o boy que eu tô saindo agora, ele olhou e falou assim: ah! Meu Deus, você quer ser cancelado? Aí eu assim, gente, eu juro por Deus, gente, eu não tinha me atentado, sabe
Você
assim,
ligou automático.
juro, eu tava tão no automático que eu não tinha nem prestado atenção do quão close errado era o negócio.
Até porque isso já aconteceu, né?
Isso foi na Boate Pulse
Na boate lá de
de
Miami.
Miami e tal, não sei o que, teve tentar, e era nem eles que escreveram o texto, não tinham associado uma coisa com a outra. Gente, e aí, cara, caiu a ficha, eu fiquei assim, ah! Agora a cena mudou totalmente, não é nada disso mais, mudaram totalmente o negócio, porque depois que a gente percebeu o que tava fazendo, eu falei assim, mano, só que eu fiquei assim,
É muito closeado.
gente, só que assim, o lance todo é, cara, você tá fazendo um projeto de arte, você vai criando e tal, não sei o quê. Às vezes você tá tão absorto com outras pessoas que você não faz algumas conexões que, cara, vai dar muito ruim, cara. Vai dar muito ruim. Podia ser um cancelamento, assim, muito monstro, assim. Acabar com a minha reputação. Gente, comenta aí se vocês acham que ia ser too much mostrar um cara numa boate gay metralhando as pessoas. Ia ser muito close errado. Acho que sim,
Nossa,
né?
total, isso é muito.
Acho que sim,
Mas isso,
né?
fazendo um paralelo com a minha profissão, que a gente vive muito com convenções e regras e normas, né? Tudo que a gente faz tem norma, tem convenção e tem regra. É justamente para a gente não errar, né? Porque quando assim algo está fora da norma, ou está fora daquela convenção, ou fora da regra, você já exclui, fala, não, isso não pode fazer parte desse projeto. Né? Diferente de um processo, mas não é um processo criativo, é um processo exato. E já o processo criativo você não tem esse filtro, porque você tem que se permitir, né? Se você
Isso.
for colocar um monte de regra, um monte de convenção, você não cria.
É, você tem que criar primeiro, só que na
Depois
verdade,
que você vê o que
você tem toda a
aconteceu.
razão. Primeiro você cria, sem travas. Depois, quando você vai ler o roteiro, que você vai olhar e dizer, ó, isso aqui talvez não seja uma boa ideia colocar isso aqui. Bom, mas de qualquer maneira eu comecei, entrei nesse assunto porque esses caras. Vai ter um projeto que eu vou participar deles do ano que vem, que estamos começando aí, então é isso que vai ter pro ano que vem, que eu vou.
Mas não, a boagem que a cara do
Não!
rapaz
Completa,
da.
outra coisa, mas é da mesma editora. Mas então, assim, vem aí, é isso que eu tô falando, vem aí, vem aí, vem aí. E é isso que eu espero que estar orgulhoso no próximo ano, né?
Sim.
E é isso
Que é o seu tema do próximo ano,
que é o meu
do
tema do
projeto
próximo ano.
novo.
Vamos ver, né? Tomara que saia. Gente, é isso. Então, vamos para algumas dicas, ok? Gente, vamos falar de dicas, então. É sobre isso, né? Quer falar mais alguma coisa sobre o ano que vem? Não, né?
Não,
Não,
cansei.
então vamos só para dicas dicas de chuca de noiva e.
E privado do banheirão.
Prenda privada no
Tem
banheirão.
privado? Acho que não tem
Não
privado do
tem
banheirão.
privada, é privada. Só.
Ano novo, tudo novo, tudo
Gente,
novo,
nem vou
tudo novo.
colocar a vinheta aqui porque tô com pressa, tá? O negócio é o seguinte, ó, eu tenho umas dicas pra vocês,
Eu
porque.
faço a vinheta. Chuca de noiva.
Tá ok. Ó, gente, eu consegui essa última semana aliviar um pouco do trabalho e aí finalmente eu consegui parar pra assistir algumas coisas. E tenho algumas recomendações. Gente, o filme Pinóquio da Netflix, que é do Benicio del Toro, gente, está fantástico. Com certeza vem Oscar. Já
Não
achou?
vi ainda não. Não, não,
Mas.
porque eu não gosto de filme que chora.
Não, não é de chorar, não. Mas é tocante o filme, mas é maravilhoso. Com certeza vai ganhar o Oscar de melhor filme de animação. Gente, não tem como não ganhar. Gente, a história. Eles usam stop motion. Gente, é fabuloso o filme, fabuloso, fantástico, a história, tudo, a estética, tudo. Nossa, o cara é maravilhoso, o Benicio del Toro. Recomendo esse filme, assistam. E a sorte é que eu assisti esse depois de ter assistido Pinóquio, que está na Disney, que é o filme que é com Tom Hanks.
Ah, Tom Hanks, eu não gosto do Tom Hanks,
Eu
não.
até, eu assim, e eu fiz assim, eu vou assistir primeiro o da Disney, porque eu tinha certeza que o outro era superior. Mas eu não sabia que era tão Superior. Porque assim, o Diante da Disney é chato. Ele é ok, o filme mediano pra baixo, tá? Assim, eles se basearam muito no desenho animado de 1940, acho que, se não me engano, o filme. Da década de 40, o desenho do Pinóquio. Então ele também tem um ritmo lento e tal, não sei o quê. Gente, não entrega. Não entrega, chato o filme, lento, sabe? Assim, não dá. Comparar os dois é, nossa, é, chega a ser covardia.
Tom Hanks tá no elenco, né?
Mas é covardia.
Eu não gosto de filme. Eu acho o Tom Hanks, ainda mais agora que ele tá mais velho, eu acho ele um gostoso. Faria ele? Faria, mas eu não gosto de filmes com ele.
Gente,
não.
Mas assistam Pinóquio, que tá na Netflix. Outra dica que eu dou pra vocês. Assisti Vandinha. Amei!
Também gostei, assisti.
Adorei, gente. Vandinha é muito bom. A Vandinha é muito bom. Adorei tudo, 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 tudo. Inclusive a menina que faz a sereia. A menina que faz a sereia. Gente, e. Nossa! Ela pra mim seria a escolha. Marvel, vamos viralizar isso aí. Marvel, escolham ela pra fazer a Tempestade. Que menina linda. Que
menina bonita.
Nossa, gente. Que preta linda. Que boca. Ela tem uma boca, tem uns olhos. Ela tinha que ser a Tempestade dos X-Men. Ela é jovem, vai durar tipo uns 10 anos do Marvel Universo.
Você assim. Pensou ela de moicano, igual não. A Aurora. Isso. Era o quadrinho que ela usa aquele moicano, aquelas roupas meio de punk, assim.
E ela é carismática, maravilhosa. Aliás, a escolha do elenco é fantástica. Nossa, a menina que faz a Vandinha também, nossa, ela tem uns olhares, assim, tipo, boca. Ela é muito sutil, mas ela consegue passar... Ela é muito boa.
Tim Burton, né?
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu tava um pouco apreensivo, porque o Tim Burton faz muito tempo que não faz coisa boa. Mas essa série é muito boa, recomendo. Outra coisa que eu assisti também, gente, esse é um desboom desse filme, Glass Onion, que é a continuação de Entre Facas e Segredos, que é aquele... Não, você não assistiu Entre Facas e Segredos?
Não.
Bicha, os dois estão na Netflix. Primeiro assista Entre Facas e Segredos, Daniel Craig.
É sobre o quê?
É filme à la Agatha Christie, que a fórmula é exatamente a mesma.
Nossa, Daniel Craig, eu acho ele um gato.
Pegue todos os personagens, que são entre... Normalmente são 7 personagens. Coloque todos eles num ambiente do qual eles não possam sair. Então, tipo assim, eles são convidados pra uma mansão, um aniversário, um casamento, uma ilha, um trem, ou qualquer coisa assim. Tipo, um lugar onde eles fiquem confinados. E um deles morre. E aí tem um detetive e tem que se descobrir quem. E aí você vai mostrando todos os personagens e você vê que.
Tipo Expresso do Oriente.
Isso, mas que é exatamente a mesma forma. Todos têm motivos reais pra ter matado aquela pessoa. Então,
Expresso do Oriente da Agatha Christie, tá, gente? O livro.
Mas é a fórmula Agatha Christie. E aí você vai e o detetive vai investigando e tal, não sei o quê. Até a cena final, onde reúne todos os personagens no mesmo ambiente pra poder apontar. E aí vem a explicação do detetive. Não, porque esse poderia ser, mas não foi. Porque foi o fulano. Porque não sei o quê. Gente, assistam Entre Facas e Segredos, que é o primeiro filme, é fantástico, divertidíssimo, divertidíssimo, divertidíssimo. O Daniel Craig tá divertidíssimo com o detetive. E a continuação agora, que é Glass Onion, é assim, arrasadora. A Janelle Monáe, a cantora, que é a atriz.
Cantora.
Ela entrega tudo. E eles. Ela não tem o menor relacionamento romântico com o Daniel Craig. Mas é um amor platônico que você fala assim, mano, eles tinham que ter ficado. E, mano, porque a tensão, os dois, é a química dos atores, eles juntos, sexual, é tão perfeita. É tão perfeito os dois juntos, que, meu, shippando ali um casal ali dos personagens, que, meu, bota atores bons juntos, sabe? O Edward Norton, que tá ali também como maluco, tipo, nossa. Gente, assistam, Glass Onion, que é pra... Os novinhos, tipo, eu tava assistindo junto com as minhas sobrinhas. E elas assim, ai, por que de onde será que vem esse nome Glass Onion e não sei o que? Eu falei, gente, é uma música dos Beatles, tá? Uhum. Glass Onion, que aí, essa música dos Beatles deu origem ao nome do bar que aparece no filme, que vira o nome por causa de um motivo lá que eu não vou falar. Mas assistam, Glass Onion é fantástico. E
vou assistir.
Dei todas essas dicas aí. E é isso.
Eu vou dar uma chuca de novo, mais ou menos, mas eu acho que vale a pena você ver. porque eu vi e achei.
Ah, não, deixa eu só concluir uma última coisa que eu lembrei também. O último filme também. Na HBO, Trem Bala, com Brad Pitt. Divertidíssimo! Muito divertido! Ótimo, fala você ótimo, então, ótimo. Dá como dica, fala você.
É o Trem Bala.
Não, mas fala aí.
Eu achei ótimo, gente. É um filme muito doido. Tem
maluco,
até no final,
é maluco
como
de
que é o nome daquela atriz que aparece no final?
A Sandra Bullock.
Que ela fez.
Sandra Bullock.
A Sandra Bullock aparece no final, pra você ter ideia. É tão louco que é. Os gêmeos, eu achei eles maravilhosos, assim. É um trem, eu não vou explicar muito, porque senão eu dou muito spoiler. Mas é um cara, o Brad Pitt, que ele é um
agente secreto.
Um espião, agente secreto, sabe? Um assassino de aluguel, tal, um agente secreto. E ele é chamado para uma missão que outro cara não quis fazer, por algum motivo. E daí ele tem a chefe dele, que ele vai conversando com ela, e no final, ó, já deu o spoiler, que é Sandra Bullock, né? Mas para dar spoiler, porque é um filme mais velhinho. E daí, nesse trem, só tem outros assassinos e espiões juntos.
Por algum motivo eles, ali, por algum motivo eles estão ali.
É, que você vai perceber por que, que estão todos juntos. Né?
Gente.
Por que o trem tá vazio?
É divertido. É aqueles filmes montanha-russa. É do mesmo diretor do Deadpool 2. Gente, o cara é muito maluco. É muito legal esse filme. Assista o Trem Bala. Aí eu te interrompi.
E tem personagens que entram, né? Entram e do mesmo jeito que entrou, sai.
É verdade, é bem.
Sabe? Eles falam, nossa, mas já.
Exatamente. Mas eu te interrompi. O que você ia falar da dica que era mais
então,
ou menos?
Então, a outra que eu ia dar e que eu acho que serve pra você ver e dar o braço a torcer, Adão Negro. Assistiu?
Ai, não!
Eu gostei. Não é tão ruim, não.
Não gostei. Agora vou falar uma coisa. Aquela menina que é a Ventania lá, Ciclone, acho que é o nome dela, o personagem.
Ciclone.
Que poder merda, né?
Ciclone.
Que poder merda! Ela vira vento, ela não consegue fazer nada. Ela fica aquela brisa. O Adão contra o Adão Negro. Ah, gente, pelo amor de Deus.
Mas ali todos eles, assim, o Adão Negro podia ter matado eles.
Não, mas o Senhor Destino não. O Senhor Destino que tem o elmo, aquele. Ele vai dar brinca comigo.
Sem contar que o Senhor Destino é um coroa maravilhoso.
Ah,
gente,
é o 007, é o Pierce Brosnan, né?
Ele tá maravilhoso, gente. Ele tá uma delícia.
É o Pierce Brosnan?
Não é o Pierce Brosnan.
Não, é... Adam Negro 007 é o... É o Pierce Brosnan, exatamente. É o Pierce Brosnan, exatamente.
Ele tá uma delícia. Ele tá, nossa, assim...
Nossa, ele tá muito charmoso, gente. Um senhor...
Eu faria ele, assim... Ele não precisava nem falar oi. Era só ele olhar pra mim e eu já ia atrás.
Nossa, ele é...
E eu gostei de Adão Negro. E posso dar uma... Eu acho que, assim... É filme de sessão da tarde. É filme pra você não pensar, pra você assistir. É um outro filme que eu assisti recentemente, meu namorado não tinha assistido.
Ah, não, só deixa eu falar uma coisa, o Pierce Brosnan tem 69 anos, tá?
É...
E tá, ó, entregando, hein?
Tá, eu pego fácil. Pierce, me liga, tá? Manda o WhatsApp.
Vamos falar pro Jacobs, caso de coroas, que é o episódio passado, gente. Nossa, cataria fácil. Vai.
Pegaria a Aliás, deixa eu fazer uma observação. O Jacob, você chamou ele de vários nomes. Você começou como Jacob e você ia mudando o outro nome.
Jacob.
Jebs, Dobbs, Dobbs.
Mas não é o nome verdadeiro dele, então tá ok. Mas
é o alter ego da
inclusive, e o, de, e o Daniel...
Beijo, Jacob.
É, e o Daniel Craig, que é o que faz o Glass Onion e o Entre Facas e Segredos. Tem 54 anos e tá...
Gente, tá...
Os coroas estão com tudo, gente. Os coroas
meu namorado tem 56, gente. É um gatíssimo.
Arrasa. Isso. Então...
Mas vamos lá. E outra... Daí um outro filme que eu revi, eu até já falei aqui, pra quem não viu, pros mais novinhos aí, e até pros mais velhos que não viram, Entrevista com o Vampiro, assisti de novo.
Eu amo esse filme. Eu já assisti umas 500
muito,
vezes.
Muito, muito,
eu
muito,
amo
muito
esse
bom.
Filme.
Toda vez que eu assisto... Eu gosto mais do filme. Acho que o único que eu assisti mais do que ele é As Branquelas, que eu sei até as falas, né? Seguro o meu poodle. E posso dar um...
Entrevista com o Vampiro, eu li o livro, gente. Leiam
o livro, deve ser ótimo.
O livro é fantástico. E, embora o filme seja muito similar ali, tipo assim, quase. É quase ipsi litteris. Não, mas o lance todo é que é o seguinte: aí você fala assim, ah, mas tem várias reviravoltas ali que talvez vai entregar tudo. Tem uma cena que está no livro e não está no filme, que é uma cena que você. Que é aquela que você. Você até respira, sabe? Você puxa o ar, porque assim. E eu falei, como não colocaram isso no filme? Mas não colocaram, acho que guardaram aquela. É a cena, acho que principal tá no livro. Então, eu li o livro depois de ter assistido o filme. E realmente, aí você vai lendo. E, tipo, tudo ali. Aí eu ia associando as imagens com o que eu tinha visto no filme, os personagens, do jeito que eu tinha visto. Só que tem uma cena que não está no filme, mano, que você cai da cadeira. Gente, recomendo o livro. Tanto quanto o filme, recomendo também, mas o livro também é fantástico, da Anne Rice. Eu amo. Esse livro é muito bom. Muito bom.
E agora, a outra desdica que eu vou dar, que é uma privada do banheirão. Smile, assistiu?
Ah, é a série que tá lá na Netflix. Não fique com a menor vontade de assistir isso.
Chata. Ai, série chata, previsível. Gente, eles estão em Barcelona. Barcelona, por si só, você que conhece lá, é uma personagem. Uhum. É uma cidade linda, né? É a cidade de Gaudí e tudo mais e tal. Eles não mostram Barcelona. Barcelona vira um background. Nem background Tosco. É, porque eles mostram umas ruelinhas, umas coisinhas. E deve ter tudo sido filmado em estúdio. Péssimo. É, as padrão péssima. O cara que era pra ser um cara feio que vai lá ficar, conhecer a padrão é um cara lindo. Nada a ver. Gente, eu assisti uns três. Eu assisti acho que uns quatro, cinco capítulos, porque eu fiz igual a Marina Santelena fala: eu fiz cortando a unha, eu fiz mexendo no celular, eu fiz fazendo, sei lá, cochilando e maratonei a série. Mas é chata, previsível. É, não mostram Barcelona, não mostram. É chato. Eu, como LGBT, eu falei, eu não estou sendo representado aqui de maneira nenhuma. Os atores não são bons. Poderia ser uma série muito legal. Ela não é.
Bom, não porque é. Eu não vou nem perder meu tempo. Porque...
Não perca seu tempo.
Não, eu já não fiquei muito animado com essa série mesmo. Então,
já não posso. E vai vir uma outra da Netflix, mais ou menos do mesmo molde, uma série espanhola também, muito parecida. E chata. Tem uma personagem que é o dono, um dos donos do bar, que é uma drag queen e tal, que, nossa, o cara é muito bom, um ator mais velho tal, e eu acho que é o único que entrega. Só que eles deixam ele numa pequenez tão grande, porque ele é um coadjuvante do coadjuvante.
Ah.
Só que as cenas que ele aparece, ele rouba a cena pra ele. Só que é ruim. Até a cena da mãe do menino, que vem um amigo dela de quando ela começou a namorar, que era adolescente e tal. No meio da conversa, você já cata o que estava acontecendo, fala... Ih,
ah, eu detesto qualquer filme ou série desse jeito, que é clichê em cima de clichê, então eu vou adivinhando o que vai acontecendo. Gente, detesto. Eu sinto que eu tô perdendo meu tempo assistindo as coisas. Porque Sim. Eu falei, já vi isso em outras séries e melhor realizado do que isso. Então, assim, tipo...
Não vale a pena. Netflix... Desculpa.
Esse não vale a pena.
Seja melhor. Não vale a pena. Só tem muita coisa boa, mas esse não é.
É.
Tá? Beijo.
Pinóquio tá na Netflix e Glass Onion tá na Netflix também. Gente, então é isso. Feliz ano novo. E agora falando sobre a nossa programação Banheirão pro ano que vem. Antes da gente se despedir aqui. Gente, eu tô com muito trabalho. Muito trabalho. E a gente soltar um episódio por semana. Não... Vamos conseguir gravar um episódio de semana. Então, assim. A partir de agora, 2023, a gente. Pelo menos assim, vamos tentar um episódio a cada 15 dias, tá? A gente vai tentar. Mas é o seguinte, sigam a gente nas redes sociais pra saber quando sai o episódio novo. Porque agora não tem mais periodicidade. Se a gente, inclusive, tiver uma folga, a gente até grava dois, três e tal de uma vez só.
E lança
pra vocês. Pode ser que saia dois episódios por semana, alguma coisa assim. Mas não tem mais o compromisso, porque a gente não consegue, gente. A gente faz por hobby. tá? Aí faz pro hobby, a gente não ganha nada, tal, e não sei o quê. Então, tem as coisas que são de trabalho que dão dinheiro, a gente tem que passar na frente.
Tem que focar nelas.
Então tem que focar nelas. A gente tá fazendo aqui porque a gente gosta, então sinto muito, não vai ter periodicidade, mas vai sair. Uma hora vai sair, tá? Uma hora vai sair
Vai.
episódio pra vocês.
E uma outra coisa também que a gente vai fazer, a gente vai criar um Apoia-se, que já está até criado. Isso que eu mandei no seu WhatsApp.
Tá
Tá?
lá? Ah, tá.
Tá lá, já está criado. Então, a gente tem que fazer uma vinheta, a gente precisa de tempo para fazer essa vinheta, fazer não sei o quê, tal, tal. Pensar o que que a gente vai fazer no Apoia-se e a gente vai colocar um Apoia-se para vocês para ajudar na edição,
É, porque a
né?
gente paga o editor, aí é capaz de a gente conseguir fazer produzir mais, tá?
Que daí a gente grava, manda para ele edita e sai,
Porque
né?
senão, gente, olha, tá difícil. Mas a gente vai sair esse episódio, gente. Mas assim, não
É,
vai
vai
sair.
sair o episódio, vai sair o Apoia-se, quem quiser apoiar, vai lá, apoia, doa o quanto puder, né? A gente precisa trocar de carro, a gente
Tá
precisa
louca, até
ter uma
parece.
bolsa da
Até parece.
Gucci,
Até parece. Mas é isso,
né?
gente. Ó, desejo pra vocês todos um ótimo ano novo, um maravilhoso 2023. E espero que esse ano traga muita sabedoria para o Lula, para não repetir vários erros do passado. Pelo amor de Deus, nós demos nosso voto de confiança para ele. Espero que venha um governo bom, porque eu não sou, eu não, não. Vocês podem me chamar de gay de direita, mas uma coisa que eu não sou é tchutchuca de político. Desculpa, Bolsonaro é ruim, mas o Lula é melhor que o Bolsonaro, só que continua sendo político. Continua sendo político. E os interesses dele, do partido, às vezes não vão bater com interesses que são. Por exemplo, da nossa comunidade, ou por exemplo, da comunidade do movimento preto, porque ou do movimento feminista, porque o número de ministros que tem, que são brancos e héteros que tá lá, já é uma decepção. Porque assim, tem trinta e quantos, tantos mil coisas, vê quantas mulheres tem, vê quantos pretos tem, já saiu uma decepção assim. Mas eu entendo que é política, ele tem que agradar e tal, não sei o quê. Espero que não repita erros do passado e faça um bom governo.
Não, vai
Mas
fazer, Osíris, vai fazer.
Eu não sou tchutchuca do tipo assim, passar pano pra tudo, não. Não vou passar. Se fizer merda, vou chegar aqui e vou falar assim: porra, Lula! Pô, Lulão! Pô, dei o meu voto. Cadê? Cadê a entrega? Quero entrega, entendeu? É isso.
Não, mas vai entregar e eu tava até ouvindo aí ele falando que sobre os ministérios ele tá escolhendo tal. Porém, todos os ministros vão ter que ter os seus assessores e pessoas que vão estar lá junto em relação à diversidade, então LGBTs, pessoas pretas, mulheres, enfim, né? Ele vai estar tentando fazer com que tenha essa diversidade maior no governo dele, até em outros escalões, né? E, cara, a gente deu um voto de confiança, também não tenho político de
De
estimação,
estimação.
mas eu tô torcendo, vai dar tudo certo. Não é a primeira vez que eu voto no Lula, já votei outras vezes, votaria de novo, né? E espero que ele faça uma. Assim, cara, a gente votou em você, confiamos em você. Agora entrega. É assim que
Entrega, entrega. Desculpa,
tem que
gente, não
ser.
é, para mim não é assim. Ah, votou, ganhou, acabou, tá garantido. Tá... Não, estamos de olho. Estamos de olho. Lula! Ó, entrega, hein? A gente deu voto de confiança, entrega.
Faça como no dia primeiro, que você vai pegar a faixa lá, que você vai fazer um show babadeiro, com um monte de gente bacana, com Liniker, com Duda Beat e tudo mais. Então, assim, pega todo esse povo aí, pensa bem neles e fala: cara, eu quero um governo tão babado quanto a. Como é que chama quando ele vai lá pegar?
O dia da posse. Quanto o dia da posse?
Quanto o dia da posse? Que o dia da posse seja um start aí
É, para um
pra
governo
a coisa ferver.
espetacular. Exatamente. Então é isso, gente. Feliz ano novo pra você, Rock.
Feliz Ano Novo,
E,
Osiris.
gente, a gente se vê o ano que vem, tá bom? Um beijo pra vocês, meus caros
Beijo,
manja-rollers. E aí vou
manja-rollers.
mandando coisas nas nossas redes sociais que são.
Arroba Banheirão Podcast no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? E se quiser mandar um e-mail, é banheirãopodcast@gmail.com. Gente, feliz ano novo, vão chupar uma rola, divirtam-se.
É isso.
Tá? Ano novo, vida nova, como vai ser babado, bicha. Vai ser babado esse ano.
É isso, um beijo pra vocês. Tchau.
Beijo, beijo, beijo. Tchau.
Tchau.